aí. E no outro dia eu trouxe o...
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalva, passemos à leitura dos ofícios do expediente do Executivo e das indicações apresentadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Paulo Agenor Madeira, Paulinho do Asfalto, que por gentileza faça a leitura.
Expediente do Executivo. Ofício subscrito pelo secretário municipal de Educação, Evandro Lúcio Correia, ao presidente dessa Casa Legislativa, em resposta às seguintes proposições. Ofício de número 94, Secretaria Municipal de Saúde, 138, em resposta ao requerimento de número 34/2022, de autoria da vereadora Kátia Goiatá, encaminhando informações sobre professores. Ofício de número 35, em resposta ao requerimento número 4022, de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro, encaminhando informações sobre a quantidade de alunos atendidos na gestão 2013-2016. Leitura de indicações de vereador. Indicação de autoria do vereador Braz Fernando Braz da Máquina. Indicação 509. Instalar um semáforo de trânsito no cruzamento da rua João Luiz Alves, esquina com a rua Duque de Caxias, próximo ao Colégio Estadual Centro. Indicação 510. Colocar 4 postes e instalar braço de luz para iluminação da rua Casimiro Abreu, no bairro de São Carlos, no local específico para colocar esses postes, respectivamente braço de luz, seria no início da rua, ao lado de cima da Avenida Governador Valadar, próximo à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Indicação de autoria do vereador Domingos dos Reis Monteiro Dominguim, 498, fazer o recapeamento da rua Major Gomes da Luz, centro. Indicação 518. Instalar uma cabine de ponto de ônibus da rua Juscelino Barbosa, local em frente à Igreja Aparecida. Indicação de autoria do vereador Ivanils Pereira de Andrade Ratim. Indicação 506. Fazer o recapeamento na rua Rodolfo Prado, no bairro Campinho, e na rua Marinha Prado, no bairro Jardim Nova América. Indicação 507. Fazer extensão de rede da CEMIG, onde não há posteamento, situado na Avenida Alameda dos Framboyant, em frente ao 695, esquina com a Avenida Dr. Lincoln Vestindo da Silveira, no bairro Jardim Primavera e também na rua Córdoba, próximo ao 148, no residencial Monte Serrá. Indicação de autoria do vereador José Carlos de Moraes Carlinho Verdemar. Indicação 502. Verificar em loco a possibilidade de implantação de um quebra-mola na rua Argentina Alves Beck, nas proximidades do número 8, no bairro Jardim Alvorada, no local de fotos anexos. Indicação 503. Asfaltar 10 metros de estrada ao lado da Copasa que vai até o Cascalho. Indicação de número 508. Confeccionar carteirinha de identificação para diabéticos. Indicação de autoria da vereadora Kátia Geralda Silva Goiatá. Kátia Goiatá. Indicação 493. Instalação de placas de energia solar em todas as escolas públicas do município. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernandes Costa Márcio Dunga. Indicação 516. Instalar uma cabine de ponto de ônibus na Avenida José Paulino da Costa, em frente ao número 659, e também solicito uma cabine na rua Presidente Arthur Bernard, em frente ao número 762, na altura do Banco Itaú. Indicação 520. Verificar a possibilidade de contratar mais agente em cada PSF do município. Indicação 521. Realizar uma reforma no vestiário do campo de futebol do bairro Boa Esperança, bem como a disponibilizar um bebedouro dentro do vestiário e outro no campo. Indicação de autoria do vereador Paulo Agenor Madeira Paulinho do Asfalto, 499. Consertar com urgência o passeio na Avenida José Paulinho da Costa, lado direito, sentido trevo, em frente à empresa Clube da Casa. Indicação 500-2022, instalar um redutor de velocidade ou faixa elevada de pedestre na Avenida São José, nas proximidades do número 463, no bairro Campim. Indicação 501, possibilidade de tirar uma água parada na rua Ingá, nas proximidades do número 517, no bairro Vale Verde. Indicação de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro. Indicação 504. Instalar caçamba coletiva de lixo seletivo na comunidade rural Cascalho. Indicação 512. Fazer o recapeamento do asfalto da rua Vitória Brusadelli, Morada do Sol. Indicação 513. Manutenção urgente dos parquinhos instalados nos bairros por toda a nossa cidade, em especial no parque instalado na rua Martins Alfena, próximo ao 2100, no bairro Santa Rita. Indicação de autoria da vereadora Tereza Suelino de Paula. Indicação 514. Providenciar junto ao setor competente a notificação dos proprietários de terrenos vagos no bairro Residencial Oliveira para fazer a limpeza dos mesmos dentro do prazo de que determina a lei municipal sob pena de multa. Indicação 515. Construção e calçado longo da área verde em toda a extensão da rua São Gonçalo de Sapucaí no bairro Residencial Oliveira, bem como a limpeza da referida área. Indicação 519. Tomar providência junto à limpeza e manutenção dos bueiros localizados na rua Geraldo Freitas da Costa, principalmente o localizado em frente à lanchonete de número 195. São essas, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentário sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Brazo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, secretário aqui presente, Pedro Tapuã, Antônio Carlos Esteves, Cid Lobão, Alcione da Rádio, assessor Alexandre Bombeiro, a imprensa e o povo presente. Minha indicação nessa casa hoje é solicito a possibilidade de colocar um semáforo no cruzamento da rua João Luiz Alves com a rua Duque de Caxias, próximo ao Colégio Estadual. Nesse local tenho uma enorme necessidade, pois nesse cruzamento diariamente vem ocorrendo acidentes. Então, gente, lá o fluxo de carro é muito grande, então lá tem a necessidade de um semáforo. Outra também aqui que eu fiz, solicito a possibilidade de colocar 4 postes com braço de luz de LED na rua Casimiro de Abreu, no bairro Jardim São Carlos. Neste local vai ser instalada uma empresa que vai gerar em torno de 100 novos empregos. E vai ser muito bom para a geração de emprego e para a nossa população e, ao mesmo tempo, para a arrecadação do nosso município. Então, eles não pediu nada em troca, nem contrapartida, nem só pediu para pôr os 4 postes lá, para dar mais segurança para eles, né, que vai ter 100 funcionários lá, mas vai pôr câmera, vai pôr guarda, lá está muito escuro. Não só para a empresa, para os moradores daquela região também. Fazer um agradecimento também, que eu, Fabinho da Ecologia, o prefeito, e a Deivinha, secretária de Saúde, fomos no Barranco Alto na quinta-feira, olhamos as demandas lá, ficou muito boa a limpeza. Vai pintar todos os meio-fio para esperar também a barqueada lá, que vai ser dia 26. E também a reforma do PSF lá do Barranco Alto. Vai reformar lá do Coruja também, vai reformar lá do Baguari. Está todo correndo muito bem com o prefeito Fabinho. Menino novo, está trabalhando muito, dedicando a população fenense, né? E também aqui vou dar meu... Queria também deixar aqui o agradecimento ao secretário Dionísio, ao Nelson, da Ofensa Ambiental, pelo contém de coleta de lixo que foi colocado na rua João Pinheiro, próximo ao Sacolão Centro. Já é na solicitação dos moradores daquela localidade. Está servindo para o Sacolão, para os moradores lá de perto, né? Então isso aqui foi muito bom para nós aqui da região, para os moradores, né? Que perto do Colégio das Irmãs também usam lá. Então, o prefeito, o secretário, está tudo de parabéns. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereador.
Colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, unindo aqui também com a imprensa, a Ciona, que está aqui visitando hoje, e também Pedro, e outros estão aqui, o Antônio Carlos, que eu gostaria até de falar com ele, que depois que ele foi lá ver o serviço de tapa-buraco lá no meu bairro, saiu o serviço, quero até te agradecer, viu, doutor? Porque você foi lá e deu jeito. Porque mais de um ano a gente vinha pedindo. Fiz a indicação, e somente a indicação hoje é que a gente faz aí para auxiliar mesmo o secretário, né? Mas a gente fazia a indicação, falava aqui no I, depois que eu falei com o secretário aí, o doutor Antônio Ricardo, ele teve a misericórdia de nós, foi lá para parar de cobrar, porque cobra mesmo, e fez o serviço de tapa-buraco, então mandaram agradecer ele, e agradecer também essa casa e o prefeito Fabinho. E agora, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui que esse semáforo ali da rua João Paulino, com a Joaquim Manso Vieira, já passou da hora de colocar. Gostaria até de falar com o doutor aqui, o doutor Antônio Carlos, que toma as providências para nós ali, que ali é acidente direto. Hoje teve outro acidente, inclusive quebrou até um poste. E o poste até não era CEMIG, não. É, foi onde colocaram uma câmara antiga, lá não está nem funcionando. E, então é o seguinte, senhor presidente, eu gostaria que olhasse o bairro com carinho ali, que ali vai ter vida fatal ali. Do jeito que está indo, a gente está vendo que vai morrer gente. Depois que morrer uma pessoa ali, a coisa vai ficar perigosa. Vai ficar mais perigoso, a pessoa vai entrar contra o município e com razão, porque pedindo, a gente está pedindo. E o perigo a gente está vendo que tem. Então, o secretário, o Léo, disse que já ia fazer licitação no ano passado desse semáforo. Até ontem não deu resposta. Então, deixo aqui claro para todo mundo aqui que esse problema tem que ser resolvido ali, senhor presidente. E também tem essa indicação minha aqui, da rua. É rua. Como chama a rua lá? É rua Major Gomes da Luz. Major Gomes da Luz. É, foi feita essa indicação aqui do meu nome. E o vereador Ratimim falando aqui, que também já fez essa indicação, gostaria até de compartilhar essa indicação aqui, junto com ele, porque se ele já fez também, o meu assessor não sabia que ele tinha feito. Então, eu gosto de deixar claro, senhor presidente, para não ter conflito entre eu e vereador nenhum. Então, eu gosto de deixar as coisas mais claras, e para não ter problema nenhum. É isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Com a palavra, vereador Ratim.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, a imprensa, público presente, secretariado Antônio Antônio Carlos, o Pedro Etapuã, Lobão, a minha amiga Alcione, bombeiro Alexandre, grande amigo aí de tiro de guerra, palmeirense, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Essa semana que passou, senhor presidente, foi uma semana, novamente, bastante trabalho, algumas indicações minhas sendo atendidas. Eu queria que a Isabela colocasse, por favor, Isabela, aí no áudio. Aí, essa foi uma indicação na travessa Tiradentes. O pessoal estava precisando lá de que fizesse esse recapeamento. Estava muito ruim, pessoas idosas morando nesse local aí. Estava intransitável. Olha como que ficou depois do serviço. Ficou muito bom, o pessoal ficou muito feliz. Mandou agradecer ao doutor Antônio Carlos. Mandou agradecer o prefeito Fábio. Ficou muito bom, ficou ótimo essa travessa aí. Agora o pessoal pode transitar com mais segurança, porque antes era só buraco. E outra também foi ali na Bernardo Vasconcelos ali, estava um perigo essa casa cair. Você pode olhar que tem um bueiro no meio do passeio, as águas de chuva estavam infiltrando debaixo da casa do meu amigo Chachá, lá o taxista. O pessoal do Zé Patinho foi lá, fez um grande trabalho, um grande serviço aí. O morador, junto com a esposa, os filhos, já estava com medo até da casa trincar e ficar aí, não uma habitada, né? Ele ia tirar, requerer o habite, mas estava tendo muita trinca, ele ficou com medo da Defesa Civil e interditar essa casa. Mas, felizmente, foi acudido a tempo, ele ficou muito feliz, o Chachá, e a gente acaba ficando feliz também, porque ele me cobrou várias vezes, eu cobrei a Yolanda prontamente pediu para o pessoal do Zé Patinho lá fazer o serviço e ficou muito bom. Agora só está faltando agora jogar o asfalto aí para completar. Eu esqueci também de falar também da travessa, essa travessa aí, senhor presidente, senhores vereadores, agradecer também muito a equipe do Adilson, Eles trabalharam muito ali pela manhã na terça-feira, ficou muito bom. Então, vamos passar para a próxima. Uma outra coisa também que ficou muito... eu dei entrada também, eu acho que o Teuverde Amadei e outros vereadores deram, a extensão de rede na Lamentos Flamboyants, lá no Jardim Primavera. Realmente lá está... Não tem como. O local lá está muito escuro. Tem que fazer essa extensão de rede o mais rápido possível. E na Alameda dos Flamboyants, 695, esquina com a Dr. Lincoln Vesti da Silveira, lá no Jardim Primavera. O meu amigo Guardemar parece que já fez também, outros vereadores fizeram. E o pessoal procura a gente mesmo, e a gente tem que correr atrás para que o pessoal possa ficar mais seguro naquele local. Porque o local está ruim mesmo, está muito escuro. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada nós tivemos aqui várias pessoas, alguns vereadores, eu tenho certeza também, que sempre recebem pelas redes sociais as indicações. Eu fiquei até surpreso com muita gente me cobrando nas redes sociais sobre os pediatras. E eu ia até entrar com requerimento, mas o requerimento a gente sabe que é demorado, tem prazo de 20 dias, depois tem a dilação do prazo por mais 20 dias. Eu resolvi pessoalmente ir lá na Secretaria de Saúde, conversar com o Túlio, queria agradecer o Túlio pelas informações, fui muito bem recebido na Secretaria de Saúde, e ele me passou que a Prefeitura tem 4 médicos pediatras. Nós temos o doutor Marcelo lá no São Vicente, doutora Raíssa também no São Vicente, doutora Demir no Aparecida, e a doutora Amanda no Vila Formosa, e em geral. O doutor Marcelo atendeu 580 pessoas até maio, a doutora Raíssa 274, a doutora Demir 169, e a doutora Amanda 276, totalizando quase 1.300 consultas. Também temos também no ambulatório Aparecida, foi atendido 168 crianças, no Vila Esperança 529, no ambulatório Morada do Sol, 234, no ambulatório Cruz Preto, 141, e no ambulatório Central, 105, totalizando 1.172 consultas. Porque a gente fica preocupado, porque as crianças, principalmente agora, época de frio, a gente sabe que não é fácil, e tem várias pessoas estão desempregadas, a consulta de um médico particular é cara, e eu quero entrar com requerimento agora, com uma indicação, eu acho que até é possível, pelo menos no período, neste período de frio, que a gente sabe que tanto as crianças quanto os idosos sofrem muito com o frio, para estender isso nos finais de semana. Entrar num acordo com os médicos, e os médicos ganharam o plantão para atender nos PSS, até mesmo desafoga no Alzira Velano, parece que é só o Alzira Velano que atende, Santa Casa não tem o pediatra, mas espero que porque o Túlio, a Devinha, que é uma ótima secretária, vai olhar por essa indicação que eu vou dar entrada amanhã. Era para ter feito hoje, não deu tempo, já vou entrar amanhã para a próxima reunião, para que possa estender pelo menos até no começo de setembro, que é onde é que acaba o frio. A gente sabe que a criançada, os idosos sofrem muito com essas doenças respiratórias. Então nós temos que dar prioridade a esses dois tipos de pessoas. Então vou entrar e espero que o Túlio olhe com bastante carinho. Estive conversando com ele hoje, muito tempo, na Secretaria de Saúde. Ele falou que há possibilidade, mas não garantiu que vai arrumar. Mas então vou entrar com a indicação e depois a gente cobra ele lá. E muito obrigado, senhor presidente. Um ótimo final de semana para todos. Uma ótima semana para todos. E fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Ratinho. Uma palavra, José Carlos Moraes. Carlinhos Verdemar.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo e assistindo. Boa noite, Antônio Carlos, Yolanda, Robertinho, Pedro Itapuã, o Sidney, Alexandre e a todos os presentes nesta noite, nessa reunião. Senhor presidente, falar aqui, Kátia, né? Nós fomos lá na estrada, do meio que vai dar acesso à Fama, né? Onde o pessoal sai atrás do aeroporto e vai para a Fama. Já começou lá a limpeza lá, mexendo na estrada, até o Pedrão. Você não deu para ir, Pedrão, que dia? Aí nós fomos lá com a Yolanda, com o Elias. Então, agradecer vocês todos aí, viu? Fala para a Holanda, se teria condições, Holanda, já há uns 4 meses já que eu estou cobrando lá o bueiro do aeroporto lá, Holanda, pelo amor de Deus, Holanda. Ageu Gomes da Silva, próximo aluno 393. E mais uma vez, senhor presidente, olha, às vezes fala que é pegar no pé, mas já é umas 16 vezes que eu cobro aqui a pintura da passagem elevada do EPA e o supermercado Pinheiro. Dá tapa na mesa, não adianta, não é possível, gente, é uma coisa tão simples. Falaram que ia fazer, até hoje nada. Uma simples pintura, você vê tantos lugares aí que talvez não precise, né? E até hoje nada, não é possível. E perguntar para o pessoal que mexe com as lâmpadas que estão trocando na cidade, você passa para mim aquelas duas fotos que eu... É um absurdo, porque as lâmpadas antigas estão melhor do que as novas. Olha, essa é uma lâmpada antiga, de mercúrio. Trocaram por LED, olha, dá uma olhada. O mesmo horário lá, praticamente meia-noite, meia-noite 49, meia-noite, olha para você ver. Ali do lado do Tassir da Real Modas. Essa aqui é a lâmpada antiga, essa é a antiga e essa outra é a nova. Então, o que está acontecendo? Perguntar para esse pessoal, às vezes a gente recebe muitas reivindicações, pessoal reclamando que as lâmpadas não estão iluminando. Ali próximo ao supermercado Lacerda, tem algumas lâmpadas queimadas lá, já alguns dias, próximo à farmácia do Lacerda também. Então nós já pedi para esse pessoal ter um pouquinho mais de agilidade, para que as pessoas não nos cobrem, e cobrem, às vezes até com mais força. E mais uma vez, você passa para mim do posto da Flamboyance. O pessoal está nos ouvindo lá, o Eze, o Ivan, que já dois mandatos nós estamos tentando. Olha para você ver.
Mais ou menos aqui na altura do número 686, como vocês podem ver aí.
Está pedindo para nós, vereadores,
esse último pedaço aqui, a gente está precisando de um poste.
Não importa se uma pessoa faz, eu acho que quanto mais indicação fizer, é mais forte.
Porque a pessoa, aqui é um local aqui que dá acesso ali com o vestinho. Então a gente está pedindo encarecidamente, desde 2018 a gente estamos aí na luta aí. Eles colocaram um braço de luz naquele último poste ali. Só que, como podem ver aí, não resolveu muita coisa com a gente não. Essa casa aqui é do número 695 também, ó.
Obrigado, viu? É isso aí, senhor presidente. Então, vamos ver se a gente consegue ter uma eficácia nisso aí, para a gente colocar poste para esse pessoal. Até terça-feira tem uma reunião com o Rodrigo, em Brasília, terça-feira que vem. Nós vamos estar pedindo, ver se a gente consegue. Não é data do ano, né? Mas vamos estar tentando ficar empenhado nisso aí, para que eles mandem uma verba, para nos ajudar nisso aí, com a prefeitura, para a gente ver se coloca uns postes, principalmente nesse lugar ali, próximo ali onde o Braz fez, parabéns, Braz, ali próximo à igreja do Dominguim. Ali tem um setor muito grande de lugares ali, a Tiradentes, as outras ali do lado ali, todas sem iluminação. Então as pessoas fazem em casa e não esperam, né? Então vamos aguardar, se Deus quiser vai dar certo. Isso aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador Carim. Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Vereadores, caríssimas vereadoras, público presente e todos aqueles que nos acompanham em casa e no seu trabalho. Senhor presidente, como na maioria das vezes, muitos assuntos eu tive que escolher, portanto, na semana, eu vou deixar para a semana que vem o que eu iria contar para vocês de um fato lamentável que ocorreu na Câmara Municipal da cidade, da grande cidade de Uberlândia, com uma vereadora, e é bom que todos nós aqui possamos ter conhecimento de um absurdo que aconteceu lá, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque os nossos assuntos também são importantes, né? E eles precisamos dar prioridade aos nossos problemas. Eu quero falar inicialmente para todos vocês, não sei se é do conhecimento, se vocês conhecem, a beleza do projeto da ONG Associação Renovar. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho desse pessoal, dessa ONG. É uma ONG organizada pela sociedade civil, fundada em 2018, aqui na nossa cidade vizinha de Eloy Mendes, né? Que elabora e desenvolve projetos socioambientais em Alfenas e na nossa região. Né? E que tem como gestores as pessoas extremamente responsáveis, os engenheiros agrônomos Marlon José, Luan Vital e o coordenador do projeto, que é um colega meu de profissão, o psicólogo Glauber. E essa ONG, essa instituição, ela está executando o projeto Regularização da Captação e Uso do Recurso Hídrico de 20 pequenos produtores familiares que participam das feiras livres aqui da nossa cidade de Alfenas. Né? Então, todo domingo eles estão ali na nossa feira, né, concedendo doação de mudas aos agricultores participantes, melhorias de nascentes, né, de córrego, do córrego perto da Pedra Branca, no bairro Santos Reis, na sede do município, através do edital Água 2021, do Instituto Mosaic Fertilizantes. E tem como parceiros uma das nossas associações, que é a AFLA, Associação dos Feirantes das Feiras Livres de Alfenas, e o Sindicato dos Agricultores Familiares de Alfenas e Região, e a nossa Prefeitura de Alfenas, através da Secretaria do Meio Ambiente e de Agricultura, e também da nossa Unifenas. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos. Eles fizeram uma cartilha educativa super bacana, né, de muito útil, muito eficiente para o conhecimento de todos. Quero dizer, senhor presidente, que nós recebemos em janeiro de 2022, nós já havíamos enviado um ofício para a prefeitura, para o conhecimento do prefeito, sobre o problema que as pessoas de necessidades especiais estavam passando naquela época e continuam passando em relação ao transporte para serem atendidos pela prestação de serviço da Unifal. Então, eu me lembro bem, quando eu tive a oportunidade de ser secretária de Educação, que nós havíamos conseguido um micro-ônibus, né, especializado para fazer esse transporte de pessoas cadeirantes. E desde janeiro de 2022, que eu tenho conhecimento que esse ônibus ele está fora da linha, né, por causa da falta de uma peça. E aí, esses pacientes, essas pessoas, pacientes lá do tratamento da Unifal, elas inclusive perderam o seu lugar num serviço especializado, né, que era na fazer o uso da piscina lá da Unifal, porque eles perderam 4 vezes os seus lugares. Eles não foram no atendimento por falta de transporte e perderam os seus lugares. E agora eles continuam indo em outro tipo de atendimento, ou seja, eles já ficaram prejudicados no seu tratamento em relação ao uso dessa hidroterapia. Né? Então, eu fiz um ofício para o novo prefeito, Fábio Marques, no dia 3 de junho, colocando para o Fabinho essa situação lamentável. Né, gente? Vale lembrar que essas pessoas elas tiveram acesso a esse transporte através do juiz. Né? Então, assim, não houve nenhum reconhecimento que essas pessoas tinham a necessidade de ter, do poder público estar atendendo a necessidade dessas pessoas. Então, o juiz foi quem assinou embaixo, dizendo que o Poder Executivo tinha a obrigatoriedade de fazer esse translado, de fazer esse transporte. Então, por favor, Fábio, mexa aí com a sua equipe para que isso não volte a ocorrer. E quero terminar a minha fala dizendo para vocês, eu vou, para eu falar uma coisa, eu vou dar uma voltinha muito rápida, que o tempo já está acabando. No final do ano de 2021, quando eu, enquanto vereadora, e um grupo de professores, né, fomos aí perseguidos, pressionados, né, em relação ao questionamento de encaminhamentos que não estavam sendo feitos aos nossos olhos, né, da educação em respeito aos servidores da educação. Logo quando surgiu no Brasil inteiro a questão do pagamento do Fundeb, do rateio do Fundeb, né, que aí a Secretaria Municipal de Educação disse que não tinha recurso e tal, aí o próprio, eu mais um grupo de professores, mais o próprio sindicato dos professores da educação do Estado, através de documentos que eu mostrei aqui, coloquei no nosso telão, mostramos os números, a Diese mostrou os números, falando que tinha dinheiro, que tinha condição de fazer, enfim. Aí eu fui assistir, e assim, a gente ficou meio que, né, mas vocês falaram que tinha, e aí não aconteceu nada, pois é. Aí teve a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2022. Isabela, por favor. Só para colocar, não sou eu que estou falando, é o próprio Poder Executivo que disse. E eu vou dizer onde eu quero chegar.
Agora, os gastos com o pessoal do Fundeb. Do Fundeb também, as receitas do primeiro quadrimestre foram de 3 milhões. O mínimo que a gente deveria ter aplicado é de 9,7 milhões e a gente aplicou 6,9. Então, foi um pouco abaixo do mínimo também. Igual eu expliquei, isso aqui é uma meta, né? Anual, isso aqui não é por quadrimestre. Então, a gente tem todo o restante do ano aí para poder estar aplicando esse valor. Só para vocês terem uma noção, ano passado, hoje, a gente aplicou esse ano 49%. Ano passado, esse índice de aplicação no primeiro quadrimestre foi de 25%. Então, esse ano a gente já está com um valor bem acima do ano passado, certo? Então, eu encerro aqui a minha participação.
Então, para quem não entendeu, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nós estávamos corretas e corretos. Quem disse que no primeiro quadrimestre de 2021 tinha dinheiro. Porque o servidor, né, que é um ótimo servidor, inclusive, que é uma pessoa técnica, não tem nada a ver com a política, ele disse aí que no primeiro quadrimestre do ano passado tinham sido gastos 25% e que no mesmo tempo, né, nos mesmos meses, no mesmo primeiro quadrimestre, hoje em 2022, foram gastos já 49%. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estávamos certos, que gastou-se menos lá em 2021 com um aumento de verba. Então, isso é uma questão assim, meio que de honra para a gente, porque nós dissemos isso e ninguém nos deu ouvido. E agora o próprio governo fala o que a gente falou. E tudo isso, já estou finalizando, senhor presidente, é para dizer que ainda assim, sem receber as respostas devidas, como deveria ser, no dia, agora, no dia 18 de maio, eu dei a minha última cartada. Enviei um ofício à Secretaria Municipal de Educação, pedindo, solicitando que a Secretaria pudesse ela, através do seu gestor, solicitar ao banco os respectivos extratos da movimentação financeira. Porque, inclusive, agradecer ao Evandro que respondeu o meu último requerimento. Mas esse requerimento é o mais importante, que eu ainda não tive resposta desde o início do ano, que é sobre a movimentação bancária de todos os CNPJs da educação. Então, por favor, Fábio, você como prefeito, por favor, tome tome a frente disso, porque eu acho, de novo, que é um desrespeito, não a mim, vereadora, mas a essa casa. Porque o dever dessa casa é fazer isso, é pedir informações. E sobre dinheiro nós não temos as informações. Pelo menos no que diz respeito à educação, que é a maior pasta de recursos de todas. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos.
Boa noite, vereadora. Com a palavra, vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas. Isabela, pode começar, por favor, a sessão aí de links, por gentileza? Bem, a gente está com uma situação extremamente grave acontecendo, aconteceu no dia de hoje, que é o desaparecimento, né, de um jornalista inglês juntamente com um indianista que é funcionário da FUNAI. Eles desapareceram na floresta amazônica e isso mostra que tudo que a gente vem falando aqui cotidianamente, diariamente, é realidade. Existe uma perseguição aos ambientalistas, aos ativistas. O Brasil é o país que mais mata ativistas no mundo, tá? Da causa ambiental. E foi assim com a missionária Dorothy Stein, é assim, né, com vários outros líderes históricos que lutam, né, pela nossa terra, pela nossa cultura tradicional brasileira, que é a cultura indígena, né? Quando a gente fala de cultura tradicional brasileira, a gente não está falando, né, do que o Bolsonaro fala. Pelo contrário, a gente está falando de cultura indígena. E também as outras culturas que vieram para cá no decorrer do tempo. Pode passar, Isabela, por gentileza? E, infelizmente, eu temo pelo pior, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se eles serão encontrados ou se eles vão desaparecer em definitivo. O nosso presidente teve um encontro com o presidente Joe Biden e os Estados Unidos está pressionando o Brasil para assinar os acordos climáticos, para assinar, né, os acordos pela preservação do meio ambiente. O Brasil hoje ele é um pária ambiental. Isso quer dizer o quê? Que é um dos poucos países do mundo que não participa dos acordos internacionais. E isso faz com que o Brasil não receba uma série de investimentos globais que poderiam estar vindo para o Brasil e não vem. É assim como, por exemplo, o Fundo da Amazônia, que era de 3 bilhões de dólares, com possibilidade de chegar a 15 bilhões de dólares, e o presidente Bolsonaro conseguiu a proeza de fazer a gente perder esse fundo. Inclusive, falou que a presidente da Alemanha precisava transar mais. É um grande presidente, um grande diplomata, né, para falar uma coisa dessa, ocupando o cargo que ele ocupa. Pode passar, Isabela, por gentileza? Eu tive a oportunidade de, na semana passada, estar junto com o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, para acompanhar o trabalho que eles fazem com os moradores de rua. E foi um encontro incrível. Conheci também o Sheik Rodrigo, que é amigo do padre. E o curioso é que os muçulmanos radicais ameaçam o Sheik de morte pelo Sheik ser amigo do padre, ajudar o padre, e os católicos muito radicais também ameaçam o padre de morte por ele ser amigo do Sheik. E, basicamente, tanto o cristianismo como o islamismo, na sua essência, pregam a concórdia, a compaixão, o amor e o respeito ao próximo. Pode passar, Isabela? E conversando com as pessoas, é importante frisar o seguinte: existe um estereótipo de que o padre Júlio cuida de bandido na rua, tá? E o que eu vi no seu albergue, que eram 700 pessoas, majoritariamente eram senhores de idade que não conseguem mais trabalho na cidade de São Paulo, foram para lá enquanto jovens, mas a idade chegou e o mercado de trabalho é cruel, não contrata, e esse, igual esse senhor, ele estava extremamente bem arrumado, com a pastinha de currículo debaixo do braço, e entrega currículo todos os dias, e não consegue emprego. E a gente escuta aquele Luciano Hang falar, né, que tem que ensinar a pescar. Esse cara aí sabe pescar muito bem, ele não está tendo peixe para pescar mesmo no rio, né? Esse outro cara foi da Marinha, né, serviu Marinha, tem uma história super bacana, eu olhei as redes dele, também não consegue emprego na cidade, ficou desempregado, foi morar no albergue. E encontramos também muitas mães, onde os homens abandonam essas mães, com um filho pequeno, e a mãe não tem dinheiro, não é de São Paulo, não tem família em São Paulo, vai morar no albergue. Então, acho que assim, é importante frisar isso para quebrar esse estereótipo de que o padre Júlio alimenta vagabundo. Né? São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que não têm oportunidades. Tá? E a gente precisa. Esse é o Sheik, né? O Sheik Rodrigo. E é importante criar esses aparelhos públicos. E isso custa barato. O problema é que o dinheiro não vem de recurso próprio, né? A gente tem problema com isso no município, mas esse recurso ele vem do Estado, principalmente. E o Estado não investe em assistência social, não investe em recuperação social, de forma geral. Custaria pouco resolver esse problema, né? Mas as pessoas preferem o discurso fascista. Pode passar, por gentileza, Isabela. E agora, só um instante, esse vídeo, gente, ele é ligado ao PL 490, tá? E o interessante desse vídeo é que quem me enviou ele foi o Marcelo Brito, que é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, tá? E ele, a Associação Brasileira do Agronegócio, que exporta tudo com certificado, tudo bonitinho, para a Europa, para os Estados Unidos, defende as terras indígenas. Então, eu não sei que agro é esse, né, que as pessoas idolatram, que é contra a terra indígena. Porque o agro sério desse país, que pretende, né, fazer negócio internacional, pretende manter a floresta de pé. Tá? Pode passar, Isabela. Bem, pessoal, e isso eu venho reiterando aqui constantemente, e apesar de eu ser vereador de uma cidade do sul de Minas, isso nos afeta totalmente. Acho que vocês acompanharam as chuvas que aconteceram agora no Recife. A gente sabe que não é época de chuva, Alagoas, não é época de chuva, foram tempestades intensas que mataram centenas de pessoas, e isso vai acontecer cada vez mais à medida que a gente avance sobre as florestas, sobre os territórios que deveriam ser preservados. E fica aqui o apelo aos nossos agricultores que entendam que manter um pedacinho de mata lá dentro da sua fazenda não é algo para privilegiar ninguém, nenhum governo. Isso não é ideologia, isso é uma questão de lógica. E uma coisa que eu sempre falo para encerrar, eu torço todo dia para os milhares de cientistas do mundo inteiro estarem errados e o Bolsonaro estar certo. Porque ele fala que os cientistas estão errados, né? Então, se o Bolsonaro estiver certo, eu vou agradecer muito a Deus. Mas é óbvio, evidente, que a possibilidade de 99,99999 infinitos novos por cento é que os cientistas estão certos e o Bolsonaro errado. E nós vamos pagar caro por essa destruição sistêmica dos nossos ecossistemas. É isso.
Obrigado, vereador Luciano Solar. Com a palavra, nosso novo vereador, Márcio Dunga.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos novos vereadores e vereadoras. Através de todo o secretariado aqui presente e dos amigos, né? A gente cumprimenta todo o funcionalismo da cidade de Alfenas, que faz a nossa cidade caminhar, os amigos que estão aqui presentes, assessores, imprensa, população que nos acompanha em casa ou vai nos acompanhar em outra oportunidade. Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui servindo a população nos assuntos de interesse. Quero agradecer a Deus pela semana e pelo progresso também de todos. Vou falar sobre a indicação instalaram uma cabine no Pão de Ouro na Avenida José Paulino da Costa, o vereador Paulinho do Asfalto também, tinha feito, né, Paulo? Já fez a indicação, né?
Já fiz, mas a sua vai fortalecer mais.
Isso.
Junto nós venceremos.
Colocar lá é o que importa, o povo tá no templo lá, né? Em frente, o Banco Itaú também, saí com o rapaz responsável lá, Paulinho. Em frente, o Banco Itaú também, tirei algumas fotos. Duas, três vezes na semana eu passei por lá. Está precisando também. Em frente, o número 762, frente ao Banco Itaú, né? Saí com o rapaz também, né, que é o responsável, acho que é Douglas o nome dele, se eu não me engano. Fomos até o Senac para dizer que ele falou que sábado colocava a base e essa semana estaria pronta. A gente vai acompanhar, agradecer e tirar a foto, que o outro ponto foi colocado em outro lugar. Então lá era um ponto e o Senac é outro ponto. A indicação 521 já começou atividade Cidade Escola através da indicação que a gente fez, um trabalho muito legal, mas o vestiário, pela segunda vez eu estou fazendo lá, não tem condições de receber, está um abandono total aquilo lá. Se puder, mais uma vez eu faço indicação para reformar e colocar um bebedouro d'água. Depois tem até uma foto que vai ser colocada, já iniciou a atividade lá e já conseguiu, está conseguindo juntar crianças e jovens, isso é muito importante, esse trabalho do Cidade Escola lá. Eu saí com o Marcelo do trânsito, teve um acidente, mais um acidente, e eu esperei lá, em frente ao Pinheiros, em frente ao EPA. O Carlinhos já fez, vereadores aqui já fez. Aí ele ia hoje de manhã com o engenheiro, ou ia tampar uma parte lá, ou ia fazer um redutor de velocidade, ou ia pôr uma faixa de pedestre. Já é o 12º acidente. Esse aconteceu na hora que eu estava passando. Alguma coisa tem que ser feita lá. Quer dizer que a gente foi muito bem recebido lá pelo rapaz de trânsito, pelo Marcelo. Foi muito atencioso. Amanhã eu vou cobrar se ele esteve lá, né, com o engenheiro, para estudar a possibilidade de fazer alguma coisa ali, para não acontecer mais acidente. Quer dizer que em frente ao Altas Horas, depois dos 10 acidentes que teve, não aconteceu mais nenhum depois do quebra-molas que foi colocado lá. Nenhum acidente. Né? Não estou dizendo que foi só por causa do quebra-mola, mas que ajudou, ajudou, né? Era 2 acidentes por semana, não aconteceu mais nenhum depois do quebra-mola lá em frente ao Altas Horas, na Avenida Jovino Fernandes Salles. Sobre o sítio Bambuzal, estava conversando com o Conrado, com o pessoal interessado lá, viu, Dominguinho? E parece que está bem adiantada agora a situação lá. Valtecir, né, o pessoal da contrapartida. A gente espera que agora tenha uma solução. Parece que está bem adiantado, fizeram o projeto, levaram, a gente passou para o pessoal lá, a gente está com essa esperança aí de poder resolver esse problema lá de uma vez por todas, a gente está acompanhando aqui. A gente falou 2 semanas atrás e parece que está bem adiantado, a gente fica muito feliz. A gente quer agradecer. Está tendo uma cobrança de iluminação pública na rua Coá 198, Vila Teixeira, só que lá não tem iluminação pública. Né? O rapaz está mandando a conta para mim todo dia. Aí eu perguntei para a CEMIG falou que é a responsabilidade do município. A gente vai conversar para tentar resolver lá. Também estou entrando com uma indicação semana que vem da moradora lá do Gaspar Lopes, que é a entrada do bairro lá. Está precisando, está todos os postes apagados, não sei se alguém já fez. Se não fez, eu estou fazendo. Né? E lá na entrada do bairro Gaspar Lopes. Está precisando muito lá. Vou pedir para a Isabela colocar as fotos. Faz favor, Isabela. Eu recebi essas fotos aí, foi de várias pessoas, gente. A nossa fonte, lá do nosso centro da cidade. Aí perguntaram se eu ia colocar a foto, falei, coloco, por que não? Qual é o problema de eu colocar as fotos? Para nós resolver os problemas, né? Ali tem pombinha, morto, rato, tem tudo ali. Eu quero pedir para o setor responsável, gente, eu não sei, para não deixar acontecer isso, não é no centro da cidade, presidente, fica feio, né? Nossa cidade é muito bonita. Né? E não foi uma, não foi duas, foi várias pessoas, mandaram até foto repetida, falei, não, já recebi, né? Então, que possa resolver lá, nossa cidade é muito bonita, está sendo bem cuidado, não vamos deixar não resolver o problema da nossa fonte lá, é cartão postal da nossa cidade, né? A gente agradece. Quero mais uma vez agora dar parabéns aos nossos talentos, aos filhos da casa, aqueles que votam, trabalham e pagam seus impostos aqui na nossa cidade. Temos que investir neles. Ao nosso Michael lá, primeiro lugar, lá em Varginha, na Corrida do Corpo de Bombeiros. lá, tem, acho que tem um vídeo, né? Tem um vídeo dele chegando e recebendo o troféu lá.
Equipe Peste Vento, em primeiro lugar, Maicon Jesus.
Agora tem a chegada dele lá, olha que emocionante, gente. Ver o nosso. Ver alguém da nossa cidade nos representando. Isso aí emociona, gente, sabe? A gente que ama o esporte. E a prefeitura ajudou ele em tudo. O esporte está crescendo, está caminhando. Enquanto tiver, mais uma vez eu falo, apoiando os nossos aqui, eu vou divulgar. Enquanto tiver trazendo de fora e tirando o lugar dos nossos, jamais eu vou concordar, apesar que vou respeitar. Então, parabéns à nossa Secretaria de Esporte, ao nosso município. Está investindo em todos os esportes. Não está faltando nada até onde eu sei. Então, a gente quer agradecer. Parabéns, Marco. Parabéns ao nosso esporte. Nós temos aí um projeto de lei já para o dia do ciclismo, do atletismo. Estamos caminhando. É isso aí, senhor presidente. Boa semana a todos. Ah, só mais um assunto, senhor presidente. Vereador Ratinho, quando eu procurei a secretária para falar sobre a pediatria, ela me falou que era inviável colocar pediatra lá. Mas que bom se aconteceu que o senhor falou que essa conversa com o Túlio, a população vai agradecer. Obrigado e boa semana a todos, bom trabalho para todos.
Obrigado, vereador Dungas. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, nosso jornalista, doutor Antônio Carlos, secretário, Yolanda, secretária, Pedro Tapuã, Cid, secretariado, secretário de vereador aqui presente também, Zé Ricardo, e o pessoal, imprensa, e o pessoal também que nos assista em casa. Eu tive uma reclamação, senhor presidente, não é nada da parte da prefeitura, não, é da Copasa. É um mau cheiro muito forte ali nas imediações da rua Antônio Blusadelli, no bairro Jardim Nova, Jardim América, nas proximidades da escola Professor Zinic, do lado esquerdo ali, próximo ao lavador do Pelé. Então, diz que a noite ali, de madrugada, é um cheiro muito forte, e isso está indo até no Jardim São Carlos, parte baixa, às vezes eu moro na parte de cima de São Carlos, às vezes de madrugada, quando eu saio fazer uma caminhada, dá para notar, sabe, senhor presidente? Um mau cheiro muito forte, né, Carlinho? Eu, Carlinho, o Braz, moro aqui na região linda da Copasa, é mau cheiro. Outra coisa, há pouco tempo apresentei uma indicação aqui falando dos fios soltos de internet, rede de comunicações e CEMIG, né, na nossa cidade. Quando foi na terça-feira, ligaram para mim, eu fui lá e constatei, na rua José Delmiro dos Santos, esquina com a rua Cedro, no bairro Jardim Panorama, 3 fios soltos, mas solto mesmo de relar no chão. A sorte que um senhor tinha uma bananeira em casa lá e cortou umas folhas de banana e colocou, feito tipo um estaleiro no meio da rua. Senão o primeiro veio que passasse lá, poucos dias, até a Tereza, a Suelene também falou a respeito disso, né, Tereza? E, por incrível que apareça, tá, foi um descaso. Também conferindo alguns serviços da prefeitura e fiscalizando e parabenizando, quero apenas parabenizar, a Zona Leste, no Primavera, estão todo, quase que toda esquina lá, sinalizado, pare. Então, está muito bem, a sinalização está excelente. Naquelas imediações, quase que não tem buraco do asfalto. Tá, a limpeza também, o senhor Dionísio está cuidando muito bem. Está muito boa. Na Zona Norte, o bairro Olímpia, visitei ontem, na parte da manhã. Também... lá eu notei que tem bem sujeira nas beiras de meios fios, sabe, Sidney? Mas não é sujeira que a Secretaria do Meio Ambiente deixou de limpar, não. A Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura não tem nada a ver com isso, não. São sujeiras de pessoas que estão jogando resto de entulho e sacola plástica, litro pet. Então, mais é uma campanha educativa mesmo, né? Quero falar da reunião de sexta-feira, onde eu entreguei 2 títulos, todos dois de cidadão honorário de Alfenas, um para o professor Tanuro de Alfenas, fiquei muito satisfeito. Veio 80% dos diretores do grupo empresarial Edson Antônio Velano, 80% dos diretores compareceram, inclusive a reitora,
professor e doutora Dona Maria do Rosário Velano esteve presente, diretor crítico do Hospital Auxílio Velano, diretor financeiro, diretor de educação. Foi uma reunião muito aproveitosa, onde também entreguei um título pela primeira vez para o instrutor de trânsito da nossa cidade. Foi o primeiro a receber, o senhor Ivair Libano. Então foi muito aproveitosa. Registrei que o senhor não pôde comparecer por motivos já agendados antes, senhor presidente. E quero agradecer ao amigo vereador Márcio Dunga, a vereadora Cátia Goiatá, a vereadora Tereza Suelene, vereador Braz, vereador José Carlos Moraes, Carlinhos Valdemar, pela presença aqui, que foi gratificante. Agradecer a jornalista também, que, e o Zé Rubens, o Soscar, né? O mestre Limonha também, o Ademir, que junto fizemos uma reunião solene muito bonita. Dizer também que é o seguinte, o Ademir está indo bem.
Virou segundo Carlão.
Quero parabenizar também a equipe da Yolanda, uma vez que, e do Dr. Antônio Carlos, que o mictório do mercado municipal está ficando muito bacana, muito bom mesmo. Quero registrar que 4,5 km já está pronto de asfalto na rodovia Otônio Barbosa, Alfenas da Fama, 600 metros imprimado, com a imprimação. Quero agradecer também o chefe da executiva por estar dando início, acho que amanhã, uma indicação minha que fiz de colocar alambrado no campo de futebol, no Pôr do Sol 2. Então amanhã se inicia, se Deus quiser, uma vez que as bolas estavam pegando, vitrô, entrando para dentro do quintal das casas. Então eu fiz a indicação, foi acatada pelo chefe da executiva e a partir de amanhã parece que já dá início, se Deus quiser, mais de uma indicação de minha autoria. E na João Paulino Damasceno, poucos dias, o presidente fez até uma indicação, o Wagner com o Braz, se não me engano, fez também, reforçou um pedido do semáforo, que há um ano atrás eu fiz essa indicação também, agora vocês dois fez em conjunto, fiquei até satisfeito, que vai dar muita força. Hoje houve um acidente, novamente lá. Não faz um mês, na esquina João Paulino Damasceno, com Joaquim Manso Vieira, antigo Marrom Queroseno, em frente quase à igreja Santa Rita. Houve também esse acidente lá. Então é coisa que faço de resolver, não é uma vez que um semáforo fica caro. E a prefeitura tem muitas outras demandas também para cuidar. Mas devemos tomar providência o mais rápido que puder, né? A Nutrien se encontra com a terra para a análise pronta, lá no Trevo da Fama, que se Deus já vai nos trazer bons frutos, empregando bastante gente, né? E quero dizer, senhor presidente, que graças a Deus tem muitos inícios de obra em andamento, as manutenções estão seguindo, eu estou olhando de perto. Então são essas minhas considerações, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho. Com a palavra, vereadora Tânia Rose.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Vereadoras, vereadores, nosso público presente aqui na nossa casa, secretários, secretária, servidores do município, servidores dessa casa, a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, nos vendo ou nos ouvindo. Quero cumprimentar especialmente o amigo Mestre P. Obrigada, muita alegria recebê-lo nessa casa. Além de escritor, um grande educador popular, trabalha com educação, arte e cultura. A Alfenas tem uma imensa alegria de sempre tê-lo conosco. Obrigada, MSP. Queria fazer uma colocação, já que o nosso caro vereador Luciano já fez uma fala, né, sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Ferreira, juntamente com o jornalista Dom Filipe, E porque nós, do setorial indígena do Partido dos Trabalhadores, recebemos no dia de hoje um ofício também, que foi encaminhado ao senhor Anderson Torres, ministro do Estado de Justiça e Segurança Pública, ao senhor Márcio Nunes de Oliveira, a Polícia Federal, ao senhor Eduardo Alexandre Fontes, superintendente da Polícia Federal do Amazonas, que foi encaminhado pela única parente nossa, a nossa deputada Joênia Wapichana, também pelo nosso deputado Ailton Faleiro, do PT do Pará, pelo nosso deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, que nós temos a nossa frente de direitos coletiva em prol da luta que os nossos povos indígenas vêm sofrendo. Essa frente parlamentar mista, né, em defesa dos direitos dos nossos povos indígenas, recebeu a informação pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, afirmando sobre o desaparecimento. E, então, estamos todos mobilizados também em prol dessa busca. E contamos que o governo, as autoridades que estão à frente, em nível federal e estadual, possa contribuir nessa busca. Isabela, tem umas fotos aí, por favor? É muito triste essa notícia, né, gente? Nosso povo já sofrendo lá com a situação da degradação ambiental, do garimpo. Sofremos morte, né, igual da menina, desaparecimento e mais um caso com indigenista e também com jornalista. Do professor Wadson, né? Que é lá da Academia Reduto das Lutas, tem uma parceria com o programa Cidade Escola, parabenizar toda a equipe que esteve em Pouso Alegre esse último dia 5, domingo, né, foram bem classificados, participaram de um evento interno da Associação Mineira de Esporte e Contato. Valeu aí, galera, muito bom, excelente desempenho. Foi aí da nossa Brasília, eu e o presidente Jaime Daniel. Isso foi no dia 18 de maio, que nós participamos da audiência pública de 10 anos de comemoração da lei, da LAI, que é a lei de acesso à informação. A lei é do nosso presidente, do nosso líder da bancada do PT da Câmara, do Reginaldo Lopes, que estava comemorando 10 anos. Essa audiência pública também foi apresentada, né? De um livro de pesquisas sobre a lei, porque ela é uma lei de vanguarda do nosso país. E, inclusive, o nosso líder, Reginaldo, ele deu uma entrevista que ele falou a importância da LAI, né? Dessa lei de acesso à informação, que aprimorou o exercício da cidadania ao garantir transparência dos dados e das informações públicas a todos os brasileiros e brasileiras. Sendo autor do projeto que deu início, na época era PL 219 de 2003. O parlamentar acusou o atual presidente Jair Bolsonaro de atacar sistematicamente a legislação, a nossa lei. As declarações foram realizadas durante essa audiência pública, né, da Comissão de Legislação Participativa, CLP, que nós participamos, né, Jaime? Com a presença de vários deputados, senadores, inclusive, foi muito importante.
Sim, vereador.
Quero dizer isso porque amanhã, dia 7, né, é o Dia Nacional de Liberdade de Imprensa. E nós sabemos que na contramão, Bolsonaro decretou várias vezes o sigilo de 100 anos a diversas situações sobre suas ações, ferindo o acesso à informação, ferindo a nossa lei, a nossa Constituição. Então, nós temos que parar amanhã e repensar, analisar quais são as informações reais que chegam até nós, povo. E essa lei garante para nós, brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadores, o acesso à informação real. Não fake, não em verdade e não esconder corrupções, como ele vem propondo e fazendo um sigilo para 100 anos. É uma grande vergonha, triste e lamentável. Pode passar, Isabel. Também amanhã, dia 7, né, é dia da segurança alimentar. A segurança alimentar nasceu de luta de vários anos, de nós termos realmente uma produção alimentar com qualidade, com alimentação saudável, sem o uso de agrotóxicos. Parabenizar a nossa agricultura familiar brasileira, que é ela que põe comida de verdade na mesa, sem veneno. Tem mais algum? Rapidamente, é sobre a indicação nossa hoje. E assim, nossa cidade está linda, cheia de parques, né? A gente fez uma indicação, porque essa, embora um parquinho novo, mas uma criança chegou a cair. A gente acredita que foi um vândalo que quebrou a gangorra. Então, que a gente tenha a secretaria ligada para realmente estar percorrendo os nossos parques, né, para reformas, para que a gente evite qualquer tipo de acidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Tânia Rose. Com a palavra, nossa querida vereadora Tereza Suelene.
Sim, presidente, boa noite.
Boa noite.
Muito obrigada. Boa noite às vereadoras, aos vereadores. Boa noite ao secretário executivo do governo, o doutor Antônio Carlos Esteves. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, aos senhores e senhoras que estão aqui na Casa Legislativa nos apoiando, aos secretários, à secretária de obras, que hoje não está aqui, não estou vendo-a. Boa noite, secretária. Boa noite ao Sidney, ao Pedrinho, à imprensa, aos repórteres. A minha assessora, boa noite, as assessoras que estão aqui. Presidente, estou iniciando aqui a minha fala de hoje sobre as minhas indicações. A primeira indicação dessa semana foi a solicitação para que a fiscalização de postura realize a notificação de proprietários dos terrenos vagos do bairro Residencial Oliveiras para que façam limpeza de seus terrenos. Naquele bairro ainda existem muitos terrenos vagos, e grande parte deles estão com mato muito alto, com acúmulo de lixo e se tornando criadouros de mosquitos Aedes aegypti. O nosso município tem constatado um alto número de casos de dengue, e para evitar que mais pessoas contraiam a doença, são necessárias medidas que evitem a possibilidade de acúmulo de água parada e lixo que podem virar criadouro do mosquito. Essa é a primeira indicação, falo da segunda, também em relação ao bairro Residencial Oliveiras, que solicitei ao Executivo sobre a questão da Rua São Gonçalo, do Sapucaí, no local há uma área verde que está muito suja também, com muito lixo, entulho, e os moradores reclamam que não aguentam mais a quantidade de bichos que entram em suas casas. E também reclamam que em toda a extensão daquela rua não há calçada construída, razão pela qual o local vive tomado pelo mato, dificultando a passagem de pedestres que acabam utilizando a rua para trafegar, correndo risco sim de acidentes com relação aos carros que trafegam nas ruas. A minha terceira indicação é... solicita providências quanto à limpeza e manutenção dos bueiros, localizado na rua Geraldo Freitas da Costa, principalmente o localizado em frente à lanchonete no número 195, que está saindo um cheiro horrível dentro do comércio da proprietária e atrapalhando, né, a comercialização das alimentações naquele local. E todos os bueiros ali estão cheirando mal, senhor presidente. Por ser área hospitalar, eu solicito que a parte responsável, por favor, faça uma limpeza daqueles bueiros para nós, para que a população se sinta melhor. Nota-se que o Hospital Universitário e Ambulatório Cruz Preta trabalha com atendimento de inúmeras pessoas, pronto-socorro de porta aberta para Alfenas e todo o município, e necessita de limpeza e manutenção constantemente naquela área. Quero falar aqui sobre umas indicações que fiz de recapeamento em algumas vias em nossa cidade. E até parabenizo ao prefeito por ter atendido solicitações de outros vereadores, mas notifico aqui que eu gostaria que atendesse as minhas também, que eu tenho necessidade que sejam atendidas pela cobrança da população, né? Que faz a mim, faz a todos, e a cobrança é intensa e constante. Tem ali a Travessa América, né? A Rua América, é um trecho que está esburacado, muito utilizado, até carros de bombeiros utilizam aquele pedaço, toda cheia de buraco e asfalto dissolvendo no solo. Tem também a Avenida São José, que foi feita uma operação tapa-buracos. Nota-se que aquela avenida, muitos carros de socorros trafegam por ali. O que acontece? Aquela avenida, ela está cheia de ondulações por realizações de operação tapa-buracos. E, por esse motivo, as pessoas que são cirurgiadas, as pessoas que sofrem acidente por esse lado que nós estamos da cidade, centro, Vista Grande, que tem a necessidade de passar naquele trecho, passa ali com os carros todos pulando, né? Porque não tem condição mais. Aquilo ali é recapeamento mesmo, do trevo até ali em Convestim. E temos também uma grande necessidade de recapeamento, justamente por conta desses carros de socorros, ambulâncias, corpo de bombeiro, na Lincoln Vestim da Silveira, da Tapiranas, ali do estacionamento do Alzira Velano, gráfica até a 469, o trevo de Alfenas. Aquilo ali está uma tristeza também. Então, eu peço a competência ao prefeito que dê uma olhada naquela situação. Antônio Brusadelli, intransitável. Travessa do Jardim São Carlos, que vai até a Maria de Lourdes Navarro. Ali passa uma quantidade de gente que trabalham do outro lado, no Distrito Industrial, no Grupo Tanquedo Neves, em todos os comércios do outro lado, as indústrias, supermercado, faz a travessia naquele barro, naquele poeirão. Até hoje não foi tomada providência contra aquele local. Então, dê uma olhada naquele local, faça uma travessia decente ali para que a população não entre em sofrimento no período de chuva, de barro, para fazer aquela travessia. Falo aqui também, senhor presidente, sobre a situação que nós estamos vivendo referente à Covid-19. Muitas pessoas de minha família padeceram com essa doença essa semana, há uns 15 dias atrás, e BHI, noticiário de A a Z, está mostrando a situação da cidade com relação a essa Covid, e se faz necessário tomar providências com o uso de máscaras, cuidados com esses estabelecimentos, essas instituições de saúde, entidades de cuidados aí de pessoas idosas, em geral, para que oriente as pessoas, para que as pessoas continuem usando máscaras e continuem tomando cuidado, que essa situação não está fácil. E essa Covid aí está voltando, pegando as pessoas, judiando, e há risco de morte também. Notifico também aqui sobre o semáforo da Duque de Caxias com Coronel Pedro Correia, que passa em frente à Santa Casa. Aquele semáforo está mudando de cor, causando risco de acidentes ali com as pessoas que fazem utilização daquelas ruas, né? E, por sinal, são muito movimentadas. E os demais semáforos também, que eu Eu já fiz indicação e falei nessa casa, que é a Martins Alfenas, com o coronel Pedro Correia também. A minha amiga vereadora, a Tani Rose, ela fez uma indicação para que faça o recapeamento na rua Vitório Brusadelli. É bom que reforce, vereadora. Essa indicação foi feita por mim, entrou semana passada, e é bom que nós duas continuemos a cobrar. E depois faremos uma fala ali naquele trecho, né? Dizendo que foi uma indicação minha e sua, e para que esse serviço seja realizado para o bem da população. Sobre o requerimento que fiz também, com relação a esses fios, a poluição de fios nos postes de Alfenas, que eu não recebi uma resposta precisa até hoje, notifico aqui que na Leão de Farinha, em frente à Igreja Bom Jesus dos Últimos Dias, tem fio solto lá, na rua, né? E isso aí está por todos os lados da cidade e precisa ser tomada providência com relação a essa poluição de fiação que está aí solta de qualquer jeito nos postes de Alfenas. Digo também, presidente, que a nossa terra, ela não é um baú inesgotável de recursos. A nossa terra merece cuidado. Pelo que o vereador mostrou aí, presidente, se o homem continuar colocando fogo, continuar devastando, jogando lixo para todo lado, utilizando a nossa terra de qualquer jeito, não tendo um reavivamento espiritual e não entender que Deus é o Senhor do céu e da terra e de todas as coisas, que Ele pôs um homem aqui para zelar e não para destruir, podem fazer o que quiser, presidente, que o caminho é a destruição mesmo. Haverá de existir um renovo. Muito obrigado.
Parabéns, vereadora. Pois não, vereadora? Rapidamente,
vereadora, conferindo aqui realmente, a senhora fez a indicação da mesma rua, mas na última sessão, por problema de saúde, eu não estive presente, mas agradeço, acabamos reforçando. Tá? Obrigada.
Obrigado, vereadora Dona Rose. Com a palavra, vereador Wagner Tarcísio Moraes. O gordo vai querer falar, não, Wagner? Vai, então, tá com febre. Queria aqui, em nome da nossa... O que foi? Deu alguma coisa? Não, né? Em nome aqui da nossa jornalista Alcione, com seu esposo, cumprimentar a todos aqui, agradecer mais uma vez a presença, como sempre, do nosso querido Antônio Carlos, nossa secretária Yolanda, o Roberto, ao Pedro da Itapuã, como sempre, ao Sidney, a todos os servidores dessa casa, assessores de vereadores, sempre trabalhando ao lado, né, Ju? A Gi, da nossa querida Tereza. Gente, eu queria aqui esclarecer algumas coisas que aconteceu nesse final de semana com relação à nossa Santa Casa, Santa Casa de todo o povo de Alfenas. Na quarta-feira passada, recebi aqui alguns diretores, né, membros lá da Santa Casa, que estiveram aqui na minha sala, trazendo aqui as dificuldades de atendimento do nosso povo, lá no PSF da Santa Casa. Ou seja, de imediatamente, secretário Antônio Carlos, essa casa aqui, eu, como presidente, resolvi ajudar a Santa Casa com relação aos médicos plantonistas, para que a nossa população não sofra por falta de atendimento. E seguindo essa caminhada, né, o Aécio, com o Flamarion, deu a notícia de que os médicos já estavam trabalhando, tinham sido chamados, e no sábado houve alguns problemas lá de atendimento. Então, eu sei que é difícil esse encaixe, até o médico encaixar, isso demora um pouquinho mesmo,
E acabou que ontem, no domingo, teve uma certa espera, uma longa espera lá, mais uma vez tivemos aqui até a mulher de um servidor aqui, que ficou 10 horas lá esperando, mas conversando com a Aécio, a partir de hoje, né, como ele disse, parece que lá aliviou um pouco. E no sábado, eu, como sempre, de obrigação minha, assisti, né, a conversa com o prefeito da Rádio Pinheirinho. No finalzinho da sua conversa, no finalzinho do seu programa, o prefeito falou que a Santa Casa recebe uma ajuda, né? Passa, pelo que eu ouvi lá, em torno de 150 mil reais para a Santa Casa. Eu até achei estranho isso, até porque a pessoa que me procurou aqui são duas pessoas idôneas, que é o Flamarion e o Aécio, né? Tenho respeito por eles, por tudo que tem feito pela nossa Santa Casa, mas deu a impressão de que alguém está mentindo. Eu não sei se é o prefeito que está mentindo ou se era o Aécio e o Flamarion, que eu acredito que não seja, porque eu indaguei na conversa minha com ele, na minha sala, uma conversa até aproveitosa, de pessoas educadas e que também querem o bem de nosso povo. Ele me disse que não recebe ajuda para pagamento de médicos e despesas com medicamento na Santa Casa. E o nosso povo não pode sofrer, até porque o dinheiro que está sendo pago, esses dois médicos, que essa casa aqui está pagando, dois médicos lá para a Santa Casa, é essa casa que está pagando, através de suas atribuições e de suas prerrogativas, desse presidente. Dois médicos. Então, me estranha muito essa colocação de que a prefeitura também está ajudando. Mas eu espero que esteja ajudando sim. O Aécio me falou das dificuldades que tem para o custeio dos medicamentos, lá para atendimento, né, de imediato da nossa população. Falei, Aécio, eu vou te passar um pouco mais. São as economias que nós fazemos aqui. Alguns vereadores até querem, às vezes, até fazer algumas mudanças aqui na Câmara e com todos, sempre falando com todos aqui, gente, vamos economizar que esse dinheiro que está sendo pago os dois médicos lá na Santa Casa é de economia dessa casa aqui. O ano passado foram pagos 13º salário, a metade do 13º salário, quase que a metade do 13º salário foi pago por essa casa. A questão da OFETUR foi paga também por essa casa aqui. Porque se eu não quisesse, não pagaria não. Era só falar ou não, vereador Guinho. Mas o Guinho que foi um lutador, como todos os vereadores aqui também, vereador Dunga, para que a gente pudesse resolver a questão do Santa Casa. Então nós passamos de subsídio desta casa, 200 mil reais e 150 mil da prefeitura. Então o nosso poder legislativo, ele está ajudando, mas parece que não estão querendo ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, sem falar que 1 milhão de reais, eu não queria falar isso, foram pagos para essa casa aqui também, o ano passado, de cirurgias, de urologistas, de mutirões que fizeram lá. Foi pago por essa casa, foi pago por esse presidente. Então, eu vi agora há pouco também uma live da secretária de saúde dizendo que mandou lá para o Alzira Velano um pediatra. Parabéns! Parabéns, tem que mandar mesmo, tem que ter o pediatra lá e tem que ajudar o Alzira Velano também. Porque atende a 600, 700, 800 pessoas por dia, de toda, não só o povo de nossa cidade, como também o povo aqui da nossa região. Mas vi aqui também nesse vídeo que o Pedrinho do Minas Acontece, até agradecer o Pedrinho, que gentilmente hoje veio aqui tirar os fatos verdadeiros, que ele recebeu várias denúncias também. Agradecer o Pedrinho do Minas Acontece, que esteve aqui hoje, Zé Ricardo, e fez aqui a matéria, perguntando tudo aquilo que foi feito para essa casa. A secretária disse que também está pagando um clínico geral para a Santa Casa. Uai, que coisa boa! Eu agora vou fazer igualzinha que fez aquele vereador, que fazia que é vereador lá do Rio. Não as falcatruas que aquele vereador fazia, mas fazer
aquela visita feita durante a noite lá. Porque tem que ter três. Se essa casa que pagou, está pagando dois médicos, nós temos que ter três lá. Nós estamos pagando dois aqui, a secretária está pagando outro lá, nós temos que ter três médicos lá. Essa é a minha bronca. Será que nós não podemos? Será que esse presidente aqui... Porque o que está me cheirando é que não está gostando da nossa ajuda. E eu tenho certeza que todos os vereadores aqui ficaram felizes por a gente estar ajudando essa casa. Agora, vem falar que está passando dinheiro para lá, ó, então não há necessidade. Mas como eu sou um homem de compromissos, né, Ricardo, nós vamos fazer, nós vamos cumprir aquilo que nós falamos aquele dia na quarta-feira aqui, com o Aécio e o Flamarion, porque até porque acredito muito na palavra deles e acredito que eles não me mentiram. Fala aqui, vereador Ratinho, muito importante, essa, eu quero falar da sua fala aí com relação aos pediatras, a abertura dos PSF, né, não dos pediatras, que também vou falar aqui rapidinho, parabenizar você e espero que eles abram sim os PSF. Durante o final de semana, para desafogar Alzira, Velano e Santa Casa, mas espero também que já uma lei aprovada, sancionada pelo prefeito Luizinho, com a abertura da nossa CDM, que é um setor importante nessa época. Está sancionado para que ela abra aos sábados e domingos e feriados. Está sancionado, foi sancionado para o prefeito. Então eu espero que ao mesmo tempo que abra lá o PSF, que abra também a central de distribuição de medicamentos de nossa cidade, para dar ao nosso povo a liberdade e o direito de pegar os seus medicamentos logo que ele sair de um PSF. Então eu espero que seja desse jeito, né, que cumpra também isso. Fala aqui do acidente, agora eu vou parabenizar o prefeito. Parabenizar o prefeito Fábio, que ele postou agora há pouco aqui, que teve lá no cruzamento da João Paulino Damasceno com a Manso Vieira. Agora à tarde, postou aqui que esteve lá com os moradores, parabéns. Mas espero que aqui já fez. Vereador Dominguinho já pediu. Vereador Paulinho já pediu. Vereador não sei quem aqui já pediu, acho que todos aqui praticamente pediu. E o nosso secretário não cumpriu. Nosso secretário não fez não. Então eu espero que o secretário agora cumpra. Eu espero que ele cumpra. Que ele obedeça, na verdade, e cumpra. Que faça o compromisso como ele fez com o prefeito. Diz que em breve estará lá. O semáforo. Agora, se ele não cumprir com o prefeito, também vai mandar embora. Porque se não cumprir a autoridade máxima de nossa cidade, aí para largar a mão, não pode, vereador Paulinho? Aí não é para largar a mão. Então eu espero, né, em breve que solucione aquele problema ali. Ali vai matar a gente. Eu, Isabela, nem não vou passar aquela foto aí que eu te pedi para passar, não. Porque isso aí está nas redes sociais de novo acidente lá hoje. Acho que está aí, olha lá, ó. Isso foi hoje. Semana retrasada, o motoqueiro machucou. E tá aí, ó. Tá aí. Ainda bem que, graças a Deus, não tinha ninguém parado aqui, posto ali. Então tinha morrido.
Senhor presidente. Esse semáforo aí, desde a gestão passada, eu já fiz o pedido dele. Quando eu fiz o pedido, passados uns 15 dias, o secretário me falou comigo, para mim, que já estava sendo feita a licitação. Até hoje não saiu. Depois, nesse mandato também. Amanhã, aí outros vereadores pediram também.
Liga amanhã e pergunta para o secretário se a licitação já ficou pronta. Porque prometeu para o prefeito hoje que vai colocar.
Senhor presidente, o senhor dá uma palavra só para mim fazer uma...
O senhor tem direito, o senhor falar o que o senhor quiser, vereador. Eu
tenho alguma dúvida com relação à Santa Casa, à entrevista do prefeito. Porque eu queria primeiro agradecer ao senhor de ter oferecido ajuda para os diretores da Santa Casa, em nome da população de Alfenas. O prefeito Fábio, ele falou em sua entrevista que ele ajuda o pronto-socorro da Santa Casa, e é verdade, porque a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a Secretaria de Saúde repassa para o pronto-socorro da Santa Casa cerca de R$100 mil, como uma ajuda, porque o pronto-socorro aberto da nossa cidade, que recebe verbas do Estado, é o da Alzira Velano, que recebe R$300 mil, do governo do estado, que a Santa Casa também deveria receber, o governador Zema deveria pagar, até porque o pronto-socorro da Santa Casa não atende só o pessoal de Alfenas, na região inteira, conforme da Alzira Velano também, né? Só que o 100 mil, o Jair, não é o suficiente, porque para você ter uma ideia, em 24 horas, só recepcionista ocupa 9 pessoas para trabalhar 24 horas. Médico, né, Jair, se for cada um trabalhar 4 horas, 24 horas vai dar conta do médico. E por fim, então, a tua ajuda que você ofereceu é bem-vinda e vai ajudar a resolver o problema. Agora, os 100 mil é repassado como ajuda para o pronto-socorro desde janeiro de 2021. Essas informações que eu tive. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer ao senhor por ter chamado os diretores aqui e ter oferecido ajuda para um pronto-socorro tão importante que é da nossa Santa Casa.
Obrigado, vereador Guim. Então, essa briga de se está pagando ou se está pagando, eu só fiz aqui a minha fala. Que, então, que o prefeito e lá e os dois que tiveram aqui, o Flamarion e o AES, que ele resolva com eles lá. Porque dentro da minha sala aqui, foi falada que ele não recebe. Com a palavra, vereadora Cátia.
Ô, senhor presidente, só para reiterar, fazer uma adenda aqui na sua fala, e já também, assim como o vereador Guim, parabenizando o senhor pela sua ajuda, né, desse subsídio, isso faz parte da sua boa gestão. Eu também recebi duas, não foram muitas, mas né, basta uma para a gente ir atrás. Mas eu também recebi duas queixas, duas reclamações sobre o atendimento do pronto-socorro da Santa Casa. Então, eu penso que são duas coisas. A primeira coisa, essa queixa que eu recebi foi de um atendimento, um casal de idosos chegaram de manhã e foram atendidos 5:30 da tarde. Uma outra jovem que estava acompanhando não me lembro se é a senhora ou se é senhor. Não, foi dia 1º de junho. 1º de junho. Então, é o tipo da coisa que, de fato, não pode acontecer, né? Porque se a Santa Casa não recebe do Estado um subsídio para fazer esse atendimento, então não deveria atender. Porque eu acho que o que não pode acontecer é a pessoa ir ao hospital doente, né? Esperar o dia inteiro com dor, né? Então, que vá direto à Alzira Velando, porque lá, provavelmente, o serviço de pronto-socorro ele acontece. Agora, justamente em virtude dessa reclamação, eu me encontrei com o prefeito lá na Secretaria de Fazenda para falar sobre essa questão da Santa Casa. E lá ele me disse que já estava sabendo dessas dificuldades, dessa demora do atendimento, né? Então, assim, eu acredito até que talvez possa ser viável e importante que haja aí uma união de todas as forças, né, da diretoria da Santa Casa, do prefeito, aqui.
Mas é o que a gente mais quer em prol, né, do nosso povo. Mas às vezes não está soando desse jeito,
e ver vereador. Qual que é o problema que está acontecendo, né? Será que não tem médico é porque está pagando o plantão está com valor abaixo, está faltando médico no mercado, né? Então acho que é considerável tomarmos essa iniciativa. Parabéns.
Obrigado, vereador. Passemos à ordem do dia, solicito ao segundo secretário, só um minutinho, que o vereador Luciano Solar, com certeza, foi ao banheiro. Foi comer um pãozinho de queijo. Passemos à ordem do dia, solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura do parecer apresentado.
Bora terminar esses pareceres hoje. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação final ao seguinte projeto. Projeto de Lei nº 34, de 2022, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus, em período noturno, nos veículos de transporte coletivo do município de Alfenas.
Solicito parecer verbal da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto.
Só rapidinho, Jair.
Ah, você vai ler a mensagem, né, senhor?
Não, só o finalzinho. Conclusão. Faço o exposto no havendo entendimento de natureza legal e constitucional, opinamos pela aprovação do projeto de lei 34/2022.
Solicito parecer verbal da Comissão de Obras e Serviços Públicos ao seguinte projeto. Projeto de lei nº 34/2022, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus,
em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Alfenas, Minas Gerais. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Luciano Solar.
Tramitação.
Vereador Márcio Fernando Costa.
Tramitação.
Vereadora Tereza Suelene de Paula.
Tramitação.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. Passemos à discussão e votação de proposições. Discussão e votação em único turno. A. Emendas. Emendas de autoria da vereadora Tânia Rose Ribeiro e do presidente Jaime Daniel ao projeto de lei número 34/2022, que dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Alfenas. Farei a leitura de todas as emendas para em seguida colocar em discussão e votação.
Posso falar sobre a emenda agora?
Não. Primeira emenda modificativa. Fica alterada a emenda do projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Institui a política de proteção denominada Parada Segura, com normas para desembarque de mulheres, idosos e das pessoas com deficiência fora da parada obrigatória do transporte coletivo urbano, em período noturno, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Segunda emenda modificativa. Altera o caput do artigo 1º do projeto de lei 34/2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica instituída a política de proteção denominada Parada Segura, com normas de desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência fora da parada obrigatória do transporte coletivo urbano em período noturno no âmbito do município de Alfenas, NR. Primeira emenda aditiva. Cria o parágrafo do artigo 1º do projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Parágrafo único. Para efeitos dessa lei, entende-se por parada segura de passageiros e passageiras a obrigatoriedade do município de ônibus, do motorista de ônibus de transporte coletivo e também do transporte alternativo, que atue com concessão ou permissão do município de Alfenas, a pararem o veículo sem desvio e dentro do itinerário previsto na rota, no lugar em que o passageiro peça para parar o ônibus ou micro-ônibus, NR. Terceira emenda modificativa. Fica alterado o artigo 2º do projeto de lei número 034/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 2º. Os veículos vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros no município de Alfenas poderão parar fora dos pontos pré-estabelecidos para o desembarque de mulheres, idosas e das pessoas com deficiência no horário de operação noturna das 18 até as 6 horas, em dias úteis, feriados e finais de semana. Segunda emenda aditiva. Cria o parágrafo 1º do artigo 2º do projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo estender-se às pessoas que estiverem acompanhando as mulheres, os idosos e as pessoas com deficiência, conquanto desembarque simultaneamente no mesmo local previamente solicitado ao motorista. Quarta emenda modificativa. Fica alterado o artigo 3º do projeto de lei número 034/2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Os motoristas dos veículos coletivos somente poderão realizar a operação de desembarque nos locais onde não seja proibida a parada de veículo e onde haja espaço suficiente para o correto acostamento do coletivo, observando e zelando para a segurança de todos os usuários e demais ocupantes da via. Quinta emenda modificativa. Fica alterado o artigo 4º do projeto de lei número 034/2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os beneficiários desta lei que desejarem desembarcar fora dos pontos de parada pré-estabelecidos deverão previamente solicitar aos motoristas dos ônibus com a antecedência mínima necessária para que as regras de segurança de trânsito previstas no Código Brasileiro de Trânsito possam ser cumpridas. Terceira emenda aditiva. cria o parágrafo único no artigo 4 do projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Parágrafo único. Os motoristas deverão analisar a adequabilidade da parada, informando ao usuário, e a solicitação poderá ser atendida, além de propor e oferecer alternativa, caso exista algum motivo impeditivo. Quarta emenda aditiva. Cria o artigo 5º ao projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 5º. A concessionária de transporte coletivo deverá fazer campanhas orientativas aos seus motoristas para que cumpram a determinação contida nessa lei e devem colocar informativos em local de alta visibilidade no espaço interno de todos os ônibus e micro-ônibus utilizados no sistema viário que informe sobre o número e o conteúdo desta lei. Quinta emenda aditiva. Cria o artigo 6º ao projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação, para fixar os valores das multas em caso de descumprimento. Sexta emenda aditiva. Cria o artigo 7º ao projeto de lei número 34/2022, passando a vigiar com a seguinte redação. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Solicito parecer verbal dos membros da Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final às emendas apresentadas ao projeto de lei número 34/2022. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Tramitação.
Só um minutinho que eu tenho que tomar água aqui. A garganta está seca, Cátia.
Na hora que ele colocar em discussão.
Agora passemos à votação das emendas. Estão em discussão as emendas.
Presidente.
Uma palavra, vereador Guim.
Queria apresentar uma subemenda para a mudança de horário, ao invés de ser das 18 às 6 e das 19 às 6. Até porque 6 horas ainda é dia, né? E por conta do trânsito, o horário de escola vai acabar tumultuando. Isso foi até um pedido da própria empresa, né? Para que fosse mudado só esse horário. Ao invés de ser 18 às 6, ser 19 às 6.
Obrigado aí pela apresentação da subemenda, vereador Guim. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Rapidamente, a importância...
Vereadora,
né,
só um minutinho. Da subemenda, não. Você vai falar sobre o projeto, né? A discussão.
O projeto eu vou falar no final. Só falar sobre a importância das emendas. Rapidamente, sobre a importância dessas emendas, né? Na quinta, na sexta, nós conversamos muito aqui com o jurídico, né? Nosso presidente Jaime Daniel também contribuiu, porque esse projeto de lei com iniciativa nossa foi encaminhado a essa casa no 17/3, mas, primeiramente, pensando na questão das mulheres. Mas a gente percebe também e ficamos questionando a questão da importância para que essa parada segura também fosse permitida aos idosos e às pessoas com deficiência. Então, ela criou regras mais claras, né? Trazendo esclarecimentos quanto o embarque, o desembarque, quanto à questão da informação da lei que a empresa deve colocar, trazer com clareza para que toda a população tenha essa proteção e essa seguração. No caso das nossas mulheres, né, principalmente vítimas de violência doméstica, infelizmente, do deficiente físico, das pessoas com deficiência, e nos nossos idosos.
Em discussão? Solicito para ser verbal dos membros da Comissão Permanente, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, a subemenda apresentada.
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Wagner Tarcísio Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Brazos Fernando da Silva.
Pela tramitação.
Vereador Paulo Agenor Madeira.
Pela tramitação.
Está em discussão a subemenda. Está em discussão a subemenda. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Submeto à deliberação plenária todas as emendas apresentadas com a subemenda apresentada e já aprovada. Está em discussão as emendas? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Projeto com tramitação em regime de urgência. Projeto de lei número 34/2022, de autoria do Executivo Municipal, com tramitação em regime de urgência, que dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Alfenas. Está em discussão o projeto de lei número 34/2022, com as emendas e subemendas aprovadas e incorporadas. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos. Solicito ao segundo secretário vereador Luciano Solar que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentadas.
Só um segundo, por favor. Agradecer,
com a palavra, vereador Tony Rose.
Ao executivo por ter encaminhado, porque nós criamos regras, de proteção e segurança ao embarque, desembarque de mulheres em vulnerabilidade. Infelizmente, a questão do feminicídio no Brasil, agora a cada 6 horas uma mulher é morta, então chamando atenção em relação à causa da violência contra a mulher. Essa lei já foi aprovada em várias cidades, em vários estados brasileiros. E juntamente, também trazendo segurança aos nossos idosos e às pessoas com deficiência. E a gente espera, presidente, que a parada segura, que a nossa empresa, no caso a Ofertu, possa cumprir, e já está garantido na lei, todos os critérios para que ela seja informada e também que ela possa informar a nossa população. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Rose. Por gentileza, vereador Luciano, faça a leitura dos requerimentos das moções apresentadas.
Requerimento 46/2022, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: requer que forneça a esta Casa de Leis as seguintes informações. 1. Quais os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na nossa cidade desde o ano de 2017 pela ONG Assolar, Associação pela Solidariedade ao Recuperando, localizada na Rua Tiradentes, 872, Centro, em Alfenas, CEP 37-130-163. 2. Quantas pessoas já foram atendidas pela ONG em nosso município desde o ano de 2017? Como é feito esse atendimento? Quais as atividades envolvidas com os atendidos? 3. Como é composta a estrutura administrativa da ONG e quantas pessoas trabalham de forma direta e indireta na Assolar? 4. Estão sendo fornecidos balancetes anuais para prestação de contas das receitas e despesas da ONG, tendo em vista se tratar de uma organização que recebe subvenções concedidas pelo Poder Público Municipal? 5. Há algum projeto de concessão de nova subvenção pelo município de Alfenas à ONG, além daquela concedida no ano de 2017?
Está em discussão, requerimento.
Instantinho, por gentileza.
Com a palavra, vereadora Tereza Soler.
Obrigada, presidente. A ONG Assolar veio de 3 corações para o município de Alfenas no ano de 2017, com o intuito de trabalhar com assistência de recuperados e os seus familiares. No final do ano de 2017, foi aprovado pela Câmara Municipal de Alfenas a concessão de uma subversão pelo município de Alfenas no valor de R$1 milhão. A população do nosso município questiona quais os trabalhos vêm sendo desenvolvidos pela ONG em nossa cidade. Bem como se foram ou estão sendo concedidas novas subversões pelo município e por isso fiz esse requerimento para dar essa afirmação à população. Grata, presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar essa vereadora, porque muitos projetos que passam nessa casa, a gente não tem, não recorda todos que estão passando dia a dia. É muitos projetos, então não tem como você marcar na cabeça. Mas esse R$1 milhão foi em 2019?
E 17, vereador.
2017. Até 2020 era para ter sido aprovado prestado conta desse dinheiro, senhor presidente. Aqui nessa casa até hoje eu tenho certeza que não foi prestado conta ainda. Isso aí vai complicar para a vida do ex-prefeito. Porque se ele arrumou R$1 milhão, é uma coisa que já é do Estado. Esse dinheiro foi liberado para o Estado. Nós não temos nada a ver com o Estado. Nós temos com o município. Mas ele teve a graça de ajudar a fazer esse barracão lá em cima, lá no presídio. Mas então, desde que pegou R$1 milhão, tinha que ser prestada conta desse dinheiro. Ter feito a prestação de conta. Eu acho que até hoje, nessa casa que eu estou sabendo, hoje eu estive falando até com o procurador da casa, aí esse dinheiro não foi prestado conta, senhor presidente. Agora, essa ONG veio para cá também, pegou esse barracão, fica no bairro Vila Betânia, naqueles processos, aquelas permutas que fez com o outro, que já era dono desse barracão, pegou um terreno e tal, teve umas contrapartidas, e está até hoje fechado. Então, nós não temos prestação de conta nenhuma, senhor presidente, isso aí. Nós temos que saber dessas coisas que passam, porque como fica. Então, eu quero parabenizar essa vereadora pelo seu requerimento. Foi uma hora muito oportuna, senhor presidente, de ter feito esse requerimento. E essa prestação de conta tem que vir para nós aqui. Porque se não vir aqui, já está dando problema. Porque o Tribunal de Contas não espera. Já passou da época, já passou do prazo. Então, nós temos que saber a verdade disso aí.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Eu queria saber onde está escrito que a ONG tem que prestar conta para essa casa. Eu não sei onde está escrito.
Prestação de conta, todo o dinheiro do município que sai dos cofres.
O município vai prestar conta para o Tribunal de Contas agora.
Não tem como falar
que... Se você quiser fiscalizar, você vai fiscalizar. Agora, falar que a ONG tem que prestar conta para essa casa, a não ser que alguém peça, né? Se alguém fazer um pedido, né? Tudo bem. Mas sem isso acontecer, não existe nenhuma lei, não está na lei orgânica, no regimento interno, em lugar nenhum, falando que a ONG vai ter. Até porque essa ONG é gerenciada por uma juíza, né? Pessoa de uma índole invejável, entendeu? Acho que não tem porquê suspeitar de uma pessoa humana igual é a doutora Ália. Então, eu acho que fazer o requerimento, bem-vindo, voto a favor, fazer o ofício pedindo informação, sou a favor, agora falar que tem que prestar conta para essa casa, até hoje eu não vi escrito em lugar nenhum.
Senhor presidente.
Está em discussão. Com a palavra, vereadora Cátia Goiatá.
Eu gostaria de parabenizar a vereadora Tereza pela importância do requerimento e dizer que, obviamente, a intenção da vereadora em fazer esse questionamento não é colocar em dúvida a índole da juíza.
De forma alguma,
né?
Vereadora.
De forma nenhuma, até porque todos nós a conhecemos, né?
Sim.
Mas é realmente de saber, até porque o problema pode não estar com a gestão desse financiamento, desse dinheiro, mas pode ser que está havendo algum outro tipo de impedimento dos quais os trabalhos não possam estar ocorrendo, por exemplo. Então, o requerimento é uma possibilidade, é uma chance, né, das pessoas envolvidas poderem colocar aqui para todos nós se está acontecendo, se o objetivo está sendo cumprido, né? Se aquelas pessoas que lá estão, elas estão tendo acesso às melhorias das quais esse dinheiro seria encaminhado, né? Então, não se questiona a índole da juíza, mas sim
do programa. De forma alguma, vereadora, você... presidente, só um minutinho, por gentileza. A vereadora, ela fez ela manifestou o pensamento dela de acordo com a minha fala aqui, né? O meu esclarecimento aqui do requerimento, qual a função dele? A população do nosso município, por favor, microfone, está desligado?
Não, está ligado.
A população do nosso município questiona quais os trabalhos vêm sendo desenvolvidos pela ONG em nossa cidade. bem como se foram ou estão sendo concedidas novas subversões pelo município, e por isso fiz esse requerimento para dar a essa informação à população. Então, a colega vereadora Kátia Goiatá, ela fez uma reflexão de acordo com a minha fala aqui. Parabéns, vereadora, pelo seu bom senso.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gui.
De qualquer forma, eu acho que é o direito do vereador fiscalizar, mas de uma coisa eu tenho certeza. É, antes desse repasse, antes da juíza, doutora Aires, tomar frente com relação ao presídio, não tinha artesanato, não tinha o barracão para visita, não tinha nem banheiro. Nem banheiro químico. Eu lembro que o presidente da Câmara, na época, o Enes, fez uma proposta para o prefeito Maurílio Peloso repassar 30 mil a menos para construir um banheiro. Ele não concordou e falou que não aceitava o dinheiro da Câmara. E as pessoas que ficavam a noite inteira lá esperando para visitar o seu filho, seu marido, o seu irmão, às vezes chegava a fazer as necessidades fisiológicas até na roupa, porque não tinha onde fazer, não podia fazer nas mediações por conta da segurança, o guarda estava em cima da guarita, não autorizava, era a maior tristeza. Né? E depois dessa ONG, até banho quente. Imagina a época do frio de junho, independente do crime que a pessoa cometeu ou não, a Constituição fala que o que ele vai pagar pelo crime que cometeu é a sua liberdade que está privada lá na cela, não é para ele ser judiado. E imagina um preso no mês de junho tomar banho com água de mina. Hoje, o banho do presídio de Alfenas é quente, graças ao trabalho da juíza. Talvez o único ou um dos únicos do Estado de Minas Gerais e do Brasil.
Isso é questão de humanização, vereador. Porque nós devemos fiscalizar e olhar para a necessidade de todos, não importa quem seja. Então, o dever é o dever de todos que estão na direção é de recuperação, reabilitação. Então, é isso aí que eu penso.
Senhor presidente,
com a palavra,
só um vereador. Segundinho.
Seja bem rápido, vereador.
Certo, serei bem breve. O vereador, eu acho que o banho não está tão quente assim, não, porque teve aqui uma mãe de um presidiário falando justamente isso. Os cobertores não estão sendo suficientes, a água não está quente e que, inclusive, em relação à alimentação, as marmitas têm chegado de maneira azeda. Foi a denominação que a mãe usou. Então, não está tão bom assim, não. Isso não sou eu.
Mas a senhora foi lá para confirmar?
Não.
Mas deveria.
Não.
Porque quando eu recebo
denúncia, mas eu vou.
Já fui muitas vezes.
Mas eu vou.
Qualquer hora foi possível.
É porque foi hoje. Foi hoje que a mãe chegou. Pode deixar aqui.
Mas se for realmente acontecer, denuncie. Isso aí é o papel do vereador. Inclusive,
sim,
a Comissão de
Direitos. Com certeza. Nós iremos lá. Inclusive, se a vereadora quiser me acompanhar. Vereadora Tereza. Né? Agora,
Oguim,
você é da Comissão de Direitos Humanos, não?
Sou. Todas as denúncias que eu recebi, eu fui lá. Antes de falar aqui, eu fui lá.
Eu vou indicar para
a vereadora Tereza. Seja bem breve, vereadora.
Quero colocar a importância que foi a doação desse R$1 milhão do nosso município para contemplar o término da construção em frente ao presídio. E a verba do Estado, na época, não deu para concluir, ficou parado mais de ano essa obra e o município fez esse repasse. Muito oportuno, porque nós temos duas situações das pessoas privadas de liberdade. Ou está na PAC, que tem um projeto que a gente sabe que funciona e conhece, ou esse espaço que está sendo usado para cursos, inclusive, é o espaço, porque infelizmente, nosso presídio tem uma superlotação. E esse espaço, ele é usado tanto para curso, formação, para que propicia a formação em relação ao trabalho, para que essas pessoas possam sair de lá e ter uma socialização e vir com conhecimento, com cursos para arrumar um trabalho. Então, vale a pena ir lá realmente. Muito, muito bom.
Fala, vereador Domingos.
Eu quero referir que o vereador falou que a ONG não presta conta, não se presta conta. Não é assim. Não estou falando que o dinheiro que foi enviado para essa ONG, onde fez esse barracão, eu vi o barracão, foi muito bem feito, só que eu não sei se foi prestado conta do dinheiro que saiu do município. Isso tem que ser prestado conta. Como vai falar que ONG não precisa prestar conta? Não existe isso aí não, senhor presidente. Tem que ser prestado. Prestar conta para o município, para o executivo tem que prestar. Só o Tribunal de Contas vem em cima, vereador. Você quer falar?
O senhor falou para esta casa, o senhor não falou para
o... Não, essa casa também nós temos que saber. Nós fomos que aprovamos o dinheiro, por que não?
O senhor pediu prestação de contas?
Eu não fiz pedido, não. Eu referi o requerimento da vereadora. Viu, vereador?
Isso aí. Você está muito enganado. Está pedindo informação, é diferente.
Presidente, rapidinho, um segundinho.
Mas é um segundo mesmo, vereador.
Um segundinho só. Todo o trabalho que nós desenvolvemos, todas as empresas que nós administramos, por onde nós passamos, o nosso dever é prestar conta de tudo que façamos. Principalmente quando nós trabalhamos para a população, quando nós exercemos políticas públicas. Então, o nosso dever, sim, é prestar contas por onde passamos. Então, eu não sou contra o vereador, não. Eu sou a favor da solicitação dele. Porque nós devemos prestar contas, sim, para a população das coisas que acontecem em nosso município, seja elas onde forem. Desculpa, presidente.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 47 de 2022, de autoria do vereador José Carlos de Moraes. Assunto: requer, após ouvido o plenário, o seguinte: que verifique junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, bem como junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Ação Regional, para que posteriormente sejam encaminhadas respostas a esta Casa de Leis com relação à possibilidade de asfaltamento com início na estação de tratamento de esgoto ET da Copasa até o bairro rural Cascalho, conforme demonstra a linha vermelha da imagem em anexo, nos seguintes termos. 1. Quais são os proprietários dos imóveis rurais localizados na descrita extensão? 2. Existe a possibilidade do Secretário de Desenvolvimento Econômico estabelecer diretrizes junto aos então proprietários desses imóveis rurais, objetivando o asfaltamento da mencionada área? Nos moldes do disposto para execução das obras de asfaltamento na rodovia Otoni Ferreira Barbosa, Alfenas, Fama.
Lei. Está em discussão, requerimento.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Carim Valdemar.
É uma cobrança antiga, no mandato passado nós tentamos também. E o pessoal lá vai fazer uma reunião, até se algum vereador no dia quiser ir também, nós vamos convidar o prefeito, para ver se tem como fazer nos moldes da Estrada da Fama, asfaltar esse trecho de 4 quilômetros. E também, se não der, ou fazer nos moldes lá da estrada da balsa, né? Que é para a empresa administrar, a prefeitura paga para ela. Então, é isso que a gente está pedindo, para que possamos servir aquela comunidade e ali também ter uma área destinada para o turismo em Alfenas. Muitas pessoas de outras cidades vêm para ver o mirante, né? Do Cascalho lá, e até para a gente fazer uma melhoria lá, conversar com o proprietário, porque ia ficar muito bom, as pessoas nos cobram muito isso.
Com a palavra, vereador Tony Rose.
Quero parabenizar o caro vereador, muito importante, principalmente nosso povo lá sofre muito na época chuvosa, e eu acredito que a colocação que o senhor fez, tem que ser estudada as possibilidades, e dentro do financeiro, isso, acho que todos nós aprovamos essa ideia.
Ô, Jean, ô, presidente, é só para até Paulinha, no início eu fiz uma indicação para asfaltamento de 10 metros. Por que isso? Porque isso aqui demora, né? Se Deus quiser, sai, mas talvez demore. Mas aquela comunidade não pode sofrer, porque a estrada sai da ET ali e desce para o distrito. E aonde vai para o Cascalho, eles afundaram muito. Então, para chegar no primeiro mataburro, ficou uma subida forte, íngreme. E quando chove, os carros deslizam demais. Então, Antônio Carlos, puder jogar uma pedra lá, né? São 10 metros. E saiu um asfalto, Holanda, nesses 10 metros até o primeiro mataburro ali. Porque é muito alto, está muito íngreme, e os carros, quando chove, deslizam demais. Então, a população ficaria muito satisfeita.
Carlinho, eu parabenizar também. Eu acho importante, né, esse asfaltamento até lá no Cascalho. Mas eu acho que a gente tinha que fazer esse Cascalho aqui, não era o poder público, não. Acho que a gente tinha que fazer esse
tinha que fazer esse asfaltamento até o Cascalho, tinha que ser a Copasa. Porque o tanque, ela lesa o nosso povo aí, cobrando esse absurdo de esgoto aí. É ela que tinha que fazer, ué. Né? Tem, não sei se aquele terreno da Copasa foi comprado pela Copasa, quando ela montou a ET lá. Deve ter sido, tem algum vereador que lembra da colocação da... lá foi vendido? Foi o quê? Mas o Estado pagou o município? Ah, desapropriou, né? Então tá bom. Mas mesmo assim, Zé, quem tinha que fazer aquela sala? É a Copasa, tanto que alesa o povo da nossa cidade. Está em discussão o requerimento, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Moções. Moção número 45/2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Assunto: moção de congratulações e aplausos à Universidade Federal de Alfenas, Unifal, pela ampliação do sistema de cotas para cursos de pós-graduação, nos termos a seguir.
Está em discussão a moção?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Cátia.
Essa moção, né, em relação a esse aumento de cotas, eu sei e tenho consciência que é um assunto polêmico até hoje, embora o sistema de cotas não seja o suficiente para resolver os problemas, mas é uma maneira que foi criada para amenizar as desigualdades, né, histórica dos mais pobres em relação ao ensino superior. E agora, com esse aumento na pós-graduação, vai melhorar a questão do mercado de trabalho, né? Então, isso é muito importante. Nós temos todos os dados já comprovados de que a desigualdade nas universidades públicas, elas diminuíram, e então o objetivo das cotas foi alcançado. Pode não ser o perfeito, mas foi alcançado essa diminuição das desigualdades. E agora a Unifal amplia esse sistema. Então, gostaria de parabenizar a todos envolvidos nessa grande conquista para aqueles mais pobres. Obrigada.
Parabéns, vereadora. Está em discussão, moção. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei nº 18/2022 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição da mobilidade animal de tração e das outras providências. Está em discussão o projeto?
Presidente.
Com a palavra, vereador Braz.
Vamos dar um adiamento de 45 dias, né? Requer mais estudo desse projeto, porque os carroceiros não têm nada na mão ainda. Ninguém deu uma segurança para eles. Como que nós vamos provar esse projeto, deixar os carroceiros? A Deus dará, não tem como, né? Então, eu peço adiamento para 45 dias.
Está em votação o adiamento do projeto para 45 dias. Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em segundo turno. Substitutivo ao projeto de lei nº 15/2022 de autoria da Comissão de Constituição e Legislação, Justiça e Redação Final, que institui nos termos do caput do artigo 182 da Constituição Federal, normas gerais para ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos urbanos do tipo banca de vendas de jornais e de revistas e da outras providências. Está em discussão o substitutivo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Substitutivo ao projeto de lei nº 164/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que institui indenização de transportes para fins de regime especial de trabalho em transportes aquaviário, a ser concedido mensalmente aos ocupantes do cargo efetivo de carreira de agentes operacionais especializados na forma que especifica e da outras providências. Está em discussão o substitutivo. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Parte finais, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, é dado retorno de matéria já discutida ou comentada no expediente ou na ordem do dia. Com a palavra, vereador Dunga.
Esqueci de agradecer, senhor presidente, o senhor Dionísio, Pedro, Cid, o pessoal. Terminou lá o Rancho Fundo, né, Pedro? A gente agradece e foi com um tempo bom lá, que estava precisando fazer. Te agradeço, Léo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Eu até queria aqui parabenizar a vereadora Tereza Suelene, né, numa conversa dela aqui hoje, falando sobre os cuidados com o Covid. Sobre, vereadora Tereza, o uso de máscara, gente. Já está preocupante com relação ao Covid, né? Tem aumentado os casos, vereadora Tereza. Eu não sei como que está a vacinação. Até seria bom, eu vou fazer um requerimento para ver quantas crianças, né, que já receberam a dose da vacina, vereador Gui, no nosso município, da importância desses alunos usarem máscara. Gente, não está brincadeira, não. Tá aí, eu estava vendo agora há pouco numa emissora de televisão, falando sobre o aumento, né, significativo com relação ao aumento do Covid. Então, eu espero que, né, se depender dessa casa aqui, do Poder Executivo, do Prefeito, para que nós possamos aí, né, voltar a exigir a máscara em alguns locais, principalmente os locais fechados. Então, eu queria parabenizar a vereadora Tereza Suelene por essa colocação.
Presidente, eu parabenizo o senhor pela sua colocação. Eu não esperava que o senhor ia fazer isso. Parabéns às crianças que não estão usando máscaras na escola, presidente. As mães já estão reclamando, né? Pelo risco que elas estão correndo. Ajuda, a máscara ajuda sim.
É nos pequenos frascos que tem os melhores perfumes.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Tony Rose, pediu primeiro aqui, vereador Gay.
Rapidamente, fazer um agradecimento a quem esteve conosco no diretório do Partido dos Trabalhadores, ali na Governador Valadares, 433, aos nossos militantes, aos nossos simpatizantes, aos filiados, porque nós fizemos o lançamento do nosso primeiro comitê de luta central e teremos futuramente os itinerantes também. E foi celebrado, além de uma conversa, uma análise de conjuntura, nós celebramos com a bela feijoada. Obrigada a todas e todos.
Sobre a proteção de Deus. Com a palavra, vereador Guim. Me desculpe aí, vereador.
Senhor presidente, com relação ao Covid, eu acho que é notícia, as pessoas que pegam Covid e se agravam e chegam até a morrer, são pessoas que não vacinou. Né? Não são todos, mas são os idiotas que vai na conversa desse presidente burro. É porque toda a vida nós conhecemos Deus, de quando eu morava em Campo do Meio, que o exemplo vem de cima. Quando um presidente fala uma bobagem, as pessoas que são fãs deles acham sendo obrigação de segui-lo aquilo dele, mas não é todos, né? Eu acho que passou da hora do STF, do Congresso Nacional, fazer uma lei lá para pôr na cadeia quem não está vacinando. É, tem que pôr na cadeia. A pessoa que não vacina tem que pôr na cadeia. É? Pois é, porque infelizmente... as pessoas que não vacinou, é o que estão morrendo, estão contraindo doença, gravando e pegando os outros.
O vereador Ratinho colocou aqui, lá no Japão, né?
Junto com a seleção brasileira hoje, senhor presidente. A hora que apareci na arquibancada lá, você não via ninguém sem máscara, todo mundo de máscara, inclusive os jogadores que estavam no banco de reserva, estavam usando máscara. Então, lá tem lei, o pessoal acredita, né, no presidente que tem lá.
E se fosse aqui, vereador Ratinho?
Senhor presidente, todas as pessoas da minha família e que eu soube que pegou a Covid aqui em Alfenas já tinham tomado as 3 doses da vacina.
O importante, da terceira dose em diante, Adinho, você não corre o risco de perder a vida, não. Mas quem não tomou nenhum e não tomou nem a primeira nem a segunda, tá aí, ó, pra prontinho pra tomar e, olha lá, o negócio não é brincadeira, não. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos, obrigado por ter vindo. Valeu. Em mais uma reunião.